E estamos recebendo agora no Espaço Livre o secretário municipal de Esportes e Lazer, Humberto Stoduto. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cotricel.
Vou atualizar então as notícias aí do esporte aqui em São Cepé, né, relacionados à secretaria, não só do esporte, mas também os projetos, né, as ações que a secretaria vem desenvolvendo ao longo de 2014. A gente observa aí que a partir da criação da secretaria, né, que antigamente era coordenadoria, agora é secretaria, a gente vê aí muitas conquistas, né, e muitos passos que a secretaria vem dando. Entre eles, o placar eletrônico, né, que entrou para a licitação, Humberto.
Com certeza, né, Bruno? Quem acompanha a parte esportiva de São Cepé, e até mesmo quem não acompanha diretamente, ou somente através da Rádio Cotricel, lá em agosto de 2009, quando eu assumi a então coordenadoria de esportes, eu disse que uma das principais metas, se não a principal, era conseguir um placar eletrônico para São Cepé. Finalmente foi assinado, né, pelo prefeito, Léo, a abertura do processo licitatório, então em breve nós vamos ter um placar eletrônico, né? Um sonho, né? Não é um sonho do secretário Humberto, um sonho dos funcionários do ginásio. Eu acho que é um sonho da comunidade que acompanha os campeonatos de futebol e os eventos esportivos, né? Em suas mais diversas modalidades, né, Bruno? Então, com esse placar, com a reforma que vai vir no ginásio, a gente está sonhando alto em participar de competições aí a nível estadual.
Uhum. Os recursos, né, para esse placar eletrônico, de onde eles vêm e daqui para frente, então, quanto tempo, né, que a gente vai ver, de fato, o placar funcionando?
Isso foi um projeto, um pedido da Secretaria de Esportes, né, o coordenador de projetos da Prefeitura, o Gederson, né, que sabe tudo nessa parte de projetos, encaminhou junto à Fundergs, né, uma verba disponibilizada pela Fundergs com uma contrapartida do Executivo Municipal. A previsão, Bruno, desse placar ser instalado, né, no ginásio municipal final de dezembro, início de janeiro.
Uhum.
Uma previsão bem, bem otimista. A gente sabe que essa parte de burocracia ela é bem complicada.
Demora, né?
Ela pode andar rápido, assim como não pode. Final de ano, a gente sempre calcula que é um pouquinho mais complicado, festividades, aquela coisa toda, né? Então a gente calcula final de dezembro, início de janeiro, até metade de janeiro de 2015, a gente espera estar com o placar instalado.
E a partir da instalação desse placar, aí, quem sabe a secretaria pode sediar competições em nível estadual?
Na verdade, Bruno, nós queremos participar da série bronze, né, de futsal, e com mais duas categorias de base, né? A gente não sabe ainda bem quais categorias. A gente está fazendo uma pesquisa, entrando em contato com a Federação Gaúcha de Futebol de Salão, para ver qual é a documentação necessária, as taxas de filiação, aquela parte burocrática toda. Mas a nossa ideia, com o aval já do prefeito, né, muito importante isso, dizer para os desportistas, nós já temos o aval do prefeito que nós estamos autorizados a participar de uma série bronze. Isso, para o nosso futsal, será muito importante, principalmente para essa nossa juventude poder ter um campeonato profissional para participar.
Com certeza. Bom, e aproveitando também, falando em ginásio, né, Humberto, as reformas aí, a obra de reforma do ginásio, está tudo encaminhado?
Está nos trâmites finais, né, quase indo para o processo licitatório. Vai ser trocado todo o piso da quadra, vão ser colocadas mais de 800 cadeiras, só não vai ser colocadas cadeiras na parte de trás, naquela arquibancada dos fundos. Vai ser colocada uma grade nas janelas da parte de cima, lá dos portões, daquelas básculas, que a gente tem um transtorno muito grande nas competições e nos eventos. Tem que ser colocado segurança, passam bebida, né, atiram pedra, quebram vidro. Então a gente teve esse cuidado de priorizar, de colocar uma grade lá pela parte externa para terminar aquele fluxo lá naquelas janelas, né. Vai ser construído um banheiro adaptado ali na entrada do ginásio também, que vai ser de grande valia, né, principalmente para os cadeirantes lá que vão lá assistir e prestigiar os eventos esportivos e os eventos culturais que também acontecem no ginásio. O ginásio vai ser todo invernizado pela parte de fora, parte externa, né, vai ficar bem mais bonito. Então esse dinheiro aí, 250 mil reais, que foi disponibilizado pelo deputado federal Sérgio Moraes através de uma emenda, vai ser aplicado nessas reformas aí.
Uhum.
Eu calculo, Bruno, eu acho que é isso que eu ia me perguntar, eu calculo que para terminar essa reforma, para fevereiro. O início a gente não está previsto ainda, que depende da licitação.
Sim.
Né? A quadra ela está em umas condições, cada vez ela está precária. A gente tem tido cuidado de fazer uma manutenção diária.
E já tinha sido trocado, né, o tablado alguns anos atrás também.
Se eu não me engano, foi em 2005. Ele durou pouco, durou muito pouco, na verdade. Porque desde 2012 a gente tem feito reparo, né? Se tu prestar atenção na quadra, ela está toda retalhada, né?
Uhum.
Então, ela tá ruim mesmo, bem perto da arquibancada ali, da lateral, na arquibancada maior que a gente tem no ginásio, ela está numa condição bem ruim. Então, a gente tem que fazer essa reforma o mais rápido possível.
Uhum. Bom, Humberto, a gente também observa aí, durante as sessões da Câmara de Vereadores, tem um projeto para a exploração da Copa do Ginásio. A Secretaria também está engajada nesse projeto para a exploração da Copa do Ginásio? É uma proposição que está circulando na Câmara?
A Copa do Ginásio, na verdade, ultimamente tem sido feito um contrato. Contrato emergencial, até porque quando foi feita a licitação não apareceu ninguém. É uma parte mais da Secretaria de Administração, né?
Sim.
A gente não tem como se envolver muito, uhum. até porque quem for lá para a Copa, a gente tem que cobrar um bom serviço.
Com certeza.
Né? Até o responsável pela Copa hoje, atualmente, o Emanuel, tem mantido sempre um excelente serviço no Festival de Dança, no Sinuelo, nas competições, né? No ginásio. Então a gente não tem o que reclamar, mas é uma parte que foge da nossa alçada.
Uhum. Humberto, até recentemente, aí, não faz muito tempo que a gente comentou aqui na rádio, mas a gente até não teve a oportunidade de conversar contigo com relação a alguns atos de vandalismo que aconteceram no ginásio, né? O pessoal acabou atirando pedras. Nos conte um pouquinho como é que foi essa situação, alguns vidros quebrados também lá no ginásio.
Isso foi numa madrugada de sábado para domingo. A gente, naquela parte lá das básculas, Bruno, que a gente tem o cuidado de colocar uma grade lá, sempre que um vidro quebrado a gente coloca chapa, que é para parar a área de quebrar vidro.
Sim.
Na verdade ele fica um pouco mais escuro, mas aí a manutenção ela é menor e não tira a ventilação. Foram quebrados num sábado para domingo, numa madrugada, 15 vidros e arrancados 6 chapas. Um absurdo. E o pior de tudo, o ginásio completamente apedrejado, né? Então, os funcionários subiram lá. Vocês tinham que ver o tamanho das pedras que atiraram lá em cima. O ginásio que não tinha nenhuma goteira. Né? Na última chuva já apareceu de novo. Então, a gente tem que sair atrás das goteiras de novo, porque as pedras eram muito grandes mesmo. Atos de vandalismo mesmo. Não
Sim.
sei qual é o motivo, né? Infelizmente, daqui a pouco é um pessoal até que pratica e usa o ginásio, né? Mas, como em toda a sociedade, nessa parte está bem complicado, na nossa parte lá esportiva e de estrutura também não é diferente.
Importante se alguém vê, ouviu, denunciar. Sempre denunciar, né?
Denunciar diretamente para a gente, denunciar direto para a polícia, né? No momento que a gente vê algum nome, alguma coisa, a gente não vai medir esforço para tentar punir quem faz esses atos.
Com certeza. Humberto, partindo para os assuntos aí dos eventos, né, que a Secretaria também participa. Recentemente a gente teve aí os jogos da Emicentro, né? Foi aqui no Iguaçu, é isso?
Isso. Foi disputado vôlei de areia, né? Pela primeira vez São CP participando da Emicentro no vôlei de areia.
Foi na terça, né?
Na terça-feira, modalidade de dupla. Na dupla feminina a gente ficou em segundo lugar, né? Com a Carol e a Alice. E na dupla masculina nós ficamos com o terceiro lugar, né? Que aí participou o Murilo, o Guilherme e o Andrei também. A gente podia ter um atleta suplente. Eu acho que foi muito importante, né? Conquistou o título no masculino a equipe de Júlio de Castilhos e no feminino a equipe de Agudo. Então, a gente traz equipes, né, da região para São CP mais uma vez. A gente já tinha sediado e vencido a Bocha, né? Então, a gente participando de mais uma modalidade diferente. Porque a nossa meta lá é sair um pouco do futebol e da Bocha. Não que a gente vai deixar de lado o futebol e a bocha.
Sim.
Mas o futebol de salão, o futebol de campo e a bocha, o CP, já são esportes muito fortes. Então a gente tem que investir no vôlei, investir no handebol, né? E a gente está conseguindo aos poucos, né? Quero agradecer aqui de público, né? Aproveitar o espaço, Luciano, ao Clube Iguaçu, né? Por nos ceder todo o espaço lá, da estrutura do clube, sem nos cobrar nada. E também agradecer ao Lisandro, né? Lá da Fundação Cultural, ao Ticiano e o Olinto, do Clube do Vôlei, o pessoal da Associação CPS de Vôlei, que também, né, trabalharam como árbitros em todo o evento, uhum. em toda a terça-feira, e também não nos cobraram nada. Então, esse tipo de parceria ela é muito importante, principalmente para poder desenvolver o esporte em seu início.
O que significa Emicentro, para o pessoal entender?
É a Associação dos Municípios da Região Central, né? São mais de 30 municípios, né? Uhum. E os jogos da juventude do Emicentro, sempre disputados na categoria até 17 anos. Inclusive, no sábado, agora nós vamos a Cacequi disputar a fase final do futebol de campo.
Da Emicentro, né? Também.
Da Emicentro. Fomos campeões na bocha, acabamos saindo fora no futsal masculino, ficamos em terceiro no futebol feminino, de salão, ficamos em terceiro no xadrez, entendeu?
Então são várias categorias.
Várias categorias. Ano que vem vamos voltar a participar do handebol, vamos participar do vôlei e do atletismo.
Uhum. Futebol de campo, né? uma equipe foi eliminada do futebol de campo no último final de semana, equipe de 8 de outubro, né, Humberto? E o que que levou essa equipe a ser eliminada do futebol?
Na verdade, a equipe do 8 de outubro, ela perdeu por VO. Até para o pessoal saber, VO é quando tu não tem um número suficiente para iniciar a partida. Com 7 atletas no futebol de campo, se pode iniciar o jogo. A equipe compareceu somente com 5. Foram esperados os prazos, né, estipulados no regulamento, a equipe não compareceu e, infelizmente, nós temos que seguir a regra. Eu digo infelizmente porque a gente nunca gosta de punir uma equipe.
Sim.
Ou jogador por consequências de regulamento, mas, né, faz parte da competição. A equipe está suspensa há 2 anos, a partir de 2015, não participa de nenhuma competição, seus dirigentes não participam de nenhuma equipe, não podem participar, não podem fundar outra equipe durante esse prazo, e os atletas que não compareceram no jogo, né, bastante, um número bastante elevado, né, salvo aqueles que apestaram algum atestado médico ou de trabalho, Bruno, né, que foram muito poucos até agora, né. Então, esses atletas também são suspensos pelo prazo de 2 anos.
É porque uma pena, por exemplo, tão grande, é questão de regulamento...
De regulamento para...
Mesmo não sendo uma coisa grave, né?
Que daqui a pouco, Bruno, nesse caso não prejudicou o andamento do campeonato, porque a equipe do 8 de outubro, na verdade, ela perdeu todos os jogos. Então, quando uma equipe perde para o VO, os jogos dessa equipe são anulados. Daqui a pouco, se ela tivesse ganho de 1, ela ia mexer em toda a classificação do campeonato.
Sim.
Então, a punição ela é bem severa para os dirigentes, quando botarem uma equipe em algum campeonato, terem o compromisso de que essa equipe vai jogar todas as partidas, independente de estarem bem ou não numa classificação. Né? Não foi o caso dessa vez, acabou não prejudicando ninguém. Porque
esse caso deu sorte.
Deu sorte, mas daqui a pouco, se tivesse empatado um jogo, mudaria toda a classificação e outras equipes seriam prejudicadas. Então, por isso que a punição ela é bem severa.
Uhum. Com relação à pista de skate, né, a gente já observa as obras de construção da pista de skate ali no PAMAD, andamento aí, de acordo com as expectativas?
De acordo, de acordo. Agora o tempo firmou, né, nesses últimos dias, evoluiu bastante o trabalho lá. Essa pista de skate, uma emenda do deputado Marco Maia, né? Eu gosto muito de ressaltar quem mandou, independente do partido, né, Bruno?
Sim.
De cor partidária, de qualquer coisa, a gente tem que ressaltar até para o público desportista saber quem é que valoriza e manda alguma verba para o nosso esporte. Então, a pista de skate, tomara que aquela gurizada que pratica skate nas ruas, na praça...
Final de semana, principalmente.
Que ela vá lá... na pista de skate lá do PAMAD, né, e faça a sua atividade esportiva. Os skatistas, eles têm aumentado bastante o número de seu CP, a gente tem notado isso.
Uhum.
Então tomara, porque a pista ela é bastante bonita. É um projeto bem, bem legal, é bonito, vai ter uma pista bem avançada a nível de São CP. Então a gente espera que os skatistas participem bastante.
Uma empresa terceirizada que você está fazendo.
Terceirizada.
Humberto, com relação ao encontro das prefeituras, né? São Sepé também marcou presença no último final de semana, aconteceu lá em Faxinal do Soturno, né?
Isso. A Enesprefe, até a gente fez uma meia-culpa, o pessoal da secretaria se reuniu durante o próprio Enesprefe, e nós temos que participar mais ativamente, nós temos que dar um auxílio, uma participação maior junto com a Maricelda, que é uma guerreira, assim, uma lutadora que organiza quase que toda a Enesprefe, a USA, né, que vai lá também e comanda as atividades esportivas. O resto todo o pessoal que dá uma sustentação toda aí na SPF. A Secretaria de Esportes, porque é uma atividade esportiva, né? É um encontro das prefeituras, mas é uma atividade esportiva.
Sim.
Então é uma competição, mas é uma confraternização também ao mesmo tempo. Então a Secretaria de Esportes vai estar mais presente a partir de 2015, né, dando uma sustentação maior, um apoio nas camisetas, né, para o evento, faixas. Na estrutura, né, melhor das equipes também. Então a gente já se reuniu com a Maricelda, com o USA, com o pessoal, e a gente se colocou à disposição, a gente não quer interferir de maneira nenhuma no trabalho, que é excelente, né, volto a dizer assim, são os abnegados, né, se não fosse esse pessoal e mais alguns aqui, estou citando os dois porque eles estavam lá à frente, né, do grupo, né, São Sepé tem um grupo excelente, ganhou a canastra, ficou em terceiro lugar também na canastra, quase chegamos no futsal masculino, quase chegamos no futebol 7, ficou muita coisa no quase. Quase chegamos no vôlei feminino, mas a competição ela é assim, uma hora tu vai ganhar, uma hora tu não vai ganhar, falta a gente se organizar mais, e aí que entra a nossa parte. Nós vamos cobrar, nós vamos botar um responsável em cada equipe para 2015, e com certeza, Bruno, em 2015 os resultados da São CP serão bem melhores.
Com certeza. Secretário, com relação à escolinha, né, alguma novidade aí?
Estamos para assinar hoje ainda, né, no gabinete do prefeito, o prefeito assinar a abertura do processo licitatório para a aquisição do material para nós podermos começar, Bruno, a escolinha de futebol de campo. Só para o pessoal ter uma ideia, vai ser uma escolinha sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17, né? Um número ilimitado de alunos, turno inverso da aula. Nas terças e quintas, turno inverso, e no sábado, contemplando todo o turno. Só para o pessoal ter uma noção de material, vão ser comprados imediatamente 4 fardamentos e 50 bolas de futebol de campo. Fora cone, rede.
Olha só.
Inclusive, nós vamos ter direito a um preparador físico, um professor para dar aula só de preparação física para ser gurizada. Então, vai ser assim, ó, uma estrutura muito grande no futebol de campo, né? Nós vamos dar um salto muito grande aí no futebol de campo da SOCEPE, investindo no trabalho que a gente prega desde o início, né? Inclusão social através do esporte. Cobrar o atestado escolar vai ser a única coisa que vai ser cobrada, o rendimento escolar, né? Primeiramente o atestado de matrícula e depois de frequência, vai ser cobrado, independente do jogador ser um grande jogador, tecnicamente, ou não.
Sim.
Não é o objetivo da escolinha. O objetivo da escolinha é a inclusão social, através do futebol de campo. E com certeza, com toda essa estrutura aí, nós vamos conseguir fazer um bom trabalho.
Com certeza, secretário. Último assunto aí, com relação à iluminação da pista de caminhada ali do PAMAD, foi encaminhado um projeto para a Câmara. Esse projeto aí teve emendas, né? Esse projeto da iluminação vai sair?
Vai sair, com certeza. O pessoal que usa a pista de caminhada lá do campo do PAMAD, que cada vez é mais usada, pode ficar tranquilo que a pista vai ser iluminada, né? Está nos processos finais aí de documentação, papelada, e até o final do ano a gente espera que a pista comece, pelo menos, né, o trabalho de iluminação da pista, que deve durar cerca de 15, 20 dias.
A gente vê que é muita gente que utiliza, né?
Muita gente, de todas as classes sociais, né? A gente não concorda com aquelas pessoas que acham que aquilo lá, como foi dito, é só para classe alta. Eu vou lá todos os dias ver como é que está o andamento e as pessoas que a gente conhece, todo mundo de São CP, né, Bruno? Quem menos caminha lá é a classe alta. E quem acha isso tem que ir lá dar uma olhadinha. Pare 10 minutos lá de tardinha, depois das 7 horas, vai ver quem é que caminha lá. Aquilo lá é uma pista aberta ao público, sem distinção de classe social, né? A gente tem um funcionário à disposição, tem um banheiro, vai ser colocado lá, Bruno, foi bom a gente entrar nesse assunto da pista, uns aparelhos da academia.
De ginástica,
atrás de uma das goleiras. Por enquanto, os aparelhos sem peso. Mais tarde, vamos colocar os aparelhos com peso, para o pessoal também poder fazer um exercício antes e após a sua caminhada.
Tá certo, então. Secretário, algo mais?
Não, agradecer mais uma vez, né, Bruno? O espaço no programa Espaço Livre, ele é numa audiência, né, que a gente sabe o alcance que tem. Agradecer. Sempre é importante a gente trazer as atividades esportivas aí pro pessoal, porque a gente fica mais atrelado ao Face, né?
Exatamente.
Hoje em dia. E agradecer mais uma vez a imprensa, né? No modo geral, né? A gente tem uma parceria muito grande com o pessoal da imprensa, e se não é a imprensa, a gente não leva o conhecimento do público, que é o principal objetivo, né? Fazer um trabalho para que o público saiba o que está à disposição lá e o que a gente está fazendo para tentar melhorar a vida esportiva e de lazer da nossa população.
Tá bom, obrigado pela participação no nosso programa. Conversamos com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Humberto Stoduto.